Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, você ouvinte sintonizado na Audioativo, sou Pedro Tavares e estamos aqui ao vivo, precisamente às 11h17 da manhã, para o nosso Giro Expresso. Quinta-feira, 26 de novembro, faltam 35 dias para acabar o ano e apenas 3 para o segundo turno das eleições municipais. Bom dia, Ana Paula.
Bom dia, Pedro. Bom dia também para você, ouvinte da Audioativo. É isso aí, hoje é dia de Giro de Notícias Expresso, que é um informativo especial que a Audioativo vem fazendo entre os turnos das eleições. A gente traz aqui as últimas notícias do país, né, como de costume, mas aí dando um foco, um direcionamento especial na cobertura das eleições municipais. Mas para isso a gente vai chamar o nosso amigo Lucas Soares daqui a pouco, já, que vai estar aqui com a gente para poder conversar melhor e trazer essas informações aí bem explicadinhas.
Boa! E hoje é dia do Ministério Público e Dia Nacional dos Trabalhadores em Turismo. A todos aqueles que trabalham aí no Ministério Público e com turismo, o nosso abraço. É também dia de ação de graças, em inglês Thanksgiving, né? Um feriado mais celebrado ali nos Estados Unidos, no Canadá, mas tem gente que aqui no Brasil também comemora. Vamos ler agora as capas dos principais jornais do Brasil, começando aqui com o Globo, Porta dos Fundos, Estrelado, escrito por Fábio Porchat, novo especial de Natal do grupo, vai responder aos ataques recebidos pelos humoristas. Vamos ver aqui o que é mais. Às vésperas da venda, a SEDAI deixa 17 bairros sem água. O que mais aqui, hein? Paz mantém 25 pontos à frente, Covas lidera, mas teme abstenção. Rio tem 15% de leitos UTI Covid fechados.
E agora a gente passa para o jornal O Estado de São Paulo. Sem a vaza e dados de 16 milhões de pacientes de Covid são expostos. Ainda falando aí da Covid, recorde de mortes no mundo. Covid avança nas capitais e acidentes com ônibus em estrada deixa 41 mortos. E dando início agora ao nosso giro de notícias, nosso programa, vamos começar falando de esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Morreu ontem um dos maiores ídolos do futebol mundial. Diego Armando Maradona, aos 60 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória.
O jogador foi ídolo de grandes clubes como Barcelona, depois Napoli, onde se tornou o maior ídolo do clube, talvez pelos torcedores do Napoli. A idolatria seja aí no mesmo patamar até que os argentinos, né?
É, no clube italiano ele conquistou 2 títulos do Campeonato Nacional, os únicos do time.
O astro encerrou sua carreira em 1998, jogando pelo Boca Juniors.
Inclusive, o jogo que seria ontem contra o Inter foi adiado para o dia 2 de dezembro.
O palco da partida, o Beira-Rio, ficou azul e branco, como forma de homenagem.
Na Bomboneira, onde o jogo vai ser o jogo da volta, né, no dia 9, luzes apagadas, somente um ponto aceso, o eterno camarote do craque.
Torcedores argentinos foram hoje pela manhã na Casa Rosada, sede do governo, prestes a prestar homenagens e deixar flores no caixão coberto com a bandeira da Argentina e a camisa 10 do Boca.
Vou só passar aqui rápido por algumas capas de jornais do mundo, Ana Paula, que homenagearam Maradona. Aqui, ó, L'Equipe, Dio é mor, Deus morreu. O Esporte da Espanha, Dios ya está en cielo, Deus já está no céu. Da Itália, aqui, 2 jornais, Diego vive. Agora, o La Gazzetta dello Sport, também da Itália, O Visto Maradona. Aqui também o jornal Record de Portugal, que hoje completa 71 anos, aniversário do jornal aí. Um grande amigo e radialista, Antônio Carlos Duarte, faz parte do jornal, um jornal muito bacana, que também botou o Maradona na capa, Dios não morre. Aqui, que é mais aqui. É isso, então. E, claro, todos os jornais, diversos jornais do Brasil, praticamente todos, né? E lembrando que, além dessa questão da idolatria, né, do craque, essa referência com Deus tem a ver com aquela célebre jogada da Copa de 86, né? O gol de mão, que foi conhecido como La Mano de Dios, a mão de Deus. Também nesse jogo contra a Inglaterra, ele fez o que muitos chamam do gol mais bonito da história das Copas. Ele vem ali do meio de campo, driblando todo mundo, tira do goleiro e chuta. A Argentina seria campeã daquela Copa, batendo a Alemanha Ocidental na final.
Na terça-feira, dia 24, faleceu também o jornalista, locutor e apresentador Fernando Vanucci.
O mineiro de Uberaba cobriu 6 Copas do Mundo em sua passagem pela Rede Globo, de 1978 até 98.
Também trabalhou na Band, na Record, na Rede TV e na Rede Brasil.
É, eu comecei o programa homenageando o Vanucci, né, usando o famoso bordão que ele criou, Alô Você.
A causa da morte foi infarto.
No Botafogo.
Dorcésio Melo é o novo presidente do clube.
Com 477 votos de 825, o novo gestor terá um baita desafio pela frente.
O futebol está entre os problemas que o clube vem passando nos últimos anos.
Ontem, o time sofreu a quarta derrota seguida no campeonato, estacionando na 19ª posição com 20 pontos.
A vitória do Atlético Mineiro por 2-1 deixou o clube com a liderança.
Mas dois clubes cariocas jogam na segunda-feira.
Vasco enfrentará o Ceará num confronto direto na parte de baixo da tabela.
E o Fluminense pega o Bragantino.
Jogo do Vasco às 18 horas e do Fluminense às 20 horas. Dá para acompanhar os dois.
O Flamengo jogaria com o Grêmio nessa rodada, mas a partida foi adiada.
O rubro-negro tem o jogo da volta da Libertadores, na terça-feira, no Maracanã.
Vamos falar agora de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
China repudia declarações de Eduardo Bolsonaro sobre 5G.
O texto fala de consequências negativas para a relação Brasil-China.
O filho do presidente publicou no Twitter mensagens dizendo que o Brasil apoiava uma aliança global para uma tecnologia sem espionagem da China.
Em um dos posts, ele se referiu a entidades inimigas da liberdade e citou o Partido Comunista da China como exemplo.
O deputado, que acabou apagando o post, é presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara.
De olho em uma possível reeleição, Rodrigo Maia articula bloco com o Centrão e esquerda.
O presidente da Câmara vem viajando pelo país na tentativa de ganhar apoio de lideranças políticas influentes.
No entanto, Maia aguarda a decisão do STF sobre eleição na casa.
A corte julga uma ação que pode permitir ou não que Rodrigo Maia se candidate a uma terceira reeleição.
Neste ano, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro gastou menos de 2% do orçamento em ações de igualdade racial.
Até o momento, a pasta de Damaris Alves só usou R$ 65 mil reais dos 3,1 milhões disponíveis.
Levantamento de ONG Contas Abertas aponta que somente planos de baixo orçamento estão ligados à palavra racismo e racial.
Há poucos dias do segundo turno, eleitores que desejarem usar o e-título têm até 23 horas e 59 de sábado para baixar o aplicativo.
A informação, divulgada nesta quarta pelo TSE, tem o intuito de proporcionar uma melhor experiência ao usuário do serviço.
Essa medida acontece depois de o ministro Luiz Roberto Barroso reconhecer uma instabilidade da plataforma no primeiro turno.
No último dia 15, eleitores encontraram dificuldade para baixar o aplicativo, consultar o local de votação ou justificar o voto. 11h24 no Rio de Janeiro, chegou a hora de chamar o meu amigo Lucas Soares, nosso analista político, para trazer aí as atualizações sobre os últimos momentos para a eleição. Está chegando a hora, lembrando que domingo, dia 29, o Rio e mais 56 cidades de todo o Brasil irão finalmente decidir quem são os seus prefeitos para os próximos 4 anos. Oi, Lucas, tudo bem?
Oi, Pedro, bom dia para você, Ana Paula, e para você, ouvinte.
Ontem saiu mais uma pesquisa do Ibope e você trouxe alguns destaques para a gente, certo?
Isso, Pedro, mas antes eu queria passar bem rápido sobre essas pesquisas que saem, Datafolha, Ibope, queria explicar um pouco sobre isso, porque eu acho que muitos eleitores ainda têm dúvida em relação a isso. As pesquisas, vale ressaltar, que é um retrato do momento dos candidatos. Ela não é definitiva, não é ela que vai dizer a vitória ou não do candidato, mas ela é um retrato do que está acontecendo naquele momento. É uma margem pequena de pessoas entrevistadas, mas é muito importante, principalmente para as campanhas. Não é muito, antigamente não era usado muito pela imprensa, mas sim pelas campanhas. Mas já vou começar aqui pelo Rio de Janeiro, Pedro, porque no Rio de Janeiro, como você falou, saiu o Ibope, né, que foi feito entre os dias 23 e 25 de novembro, e mostrou Paz com 53% e Crivella com 28%. Sendo que na última pesquisa, que foi divulgada dia 18, também desse mês de novembro, tínhamos Crivella com 23% e Paz com os mesmos 53%. Ou seja, crescimento importante do atual prefeito. E vale ressaltar que só consideramos quando é acima da margem de erro, que nessa pesquisa, todas as pesquisas do Ibope têm margem de erro de 3%. E Pedro, eu vou trazer uma análise bem rapidinha, porque nessa pesquisa, além de trazer os números, a pesquisa também traz aonde os candidatos têm maior sucesso. E Paz, mais uma vez, teve o maior sucesso no eleitorado com maior escolaridade e nos mais jovens, de 16 a 24 anos, e entre os católicos. Já Crivella consegue melhor entre os homens e com total sucesso entre os evangélicos, o que diz muito sobre ele, lembrando que o Crivella tem uma forte ligação com a Igreja Universal, Pedro.
Boa, indo para São Paulo agora, Lucas.
São Paulo também, como falamos, saiu a pesquisa, e o Tucano, Bruno Covas, continua na frente, ele foi de 47% para 48%. Já Guilherme Boulos, do PSOL, saiu de 35% para 37%. Você que está ouvindo a gente, talvez fale, meu Deus, o Boulos subiu, está mais próximo do Covas? Sim, ele subiu, mas como eu falei, a gente começa a considerar o crescimento quando é acima da margem de erro, que é de 3%. Uhum. Então, é importante ficar
bacana
atento a isso.
Exato, ficar atento. Que destaque a gente pode tirar aí dessa pesquisa, então?
Pedro, assim como no Rio de Janeiro, vou trazer um destaque de onde os candidatos vão melhor. O Covas, do PSDB, ele vai melhor entre os eleitores mais velhos e com renda de mais 5 salários mínimos, o que demonstra que ele tem um eleitorado mais qualificado, vamos dizer assim, um eleitorado com mais experiência, com maior poder aquisitivo. E o Boulos tem uma hegemonia entre os jovens de 16 a 24 anos e universitários, que diz bastante sobre aquela camada mais jovem que quer mudança na capital paulista, Pedro.
Viajando para Recife agora, o que você traz para a gente?
E Recife afunilou. Como a gente está batendo na tecla aqui, é a corrida mais legal do país, a mais disputada, e agora é a mais acirrada. Marília Reis, do PT, desceu de 45% para 41%. João Campos, do PSB, subiu de 39% para 41%.
Olha só.
E dentro da margem de erro, como eu estou aqui falando desde o início, de 3%, eles estão empatados, ou seja, nada decidido em Recife. E eu trouxe, Pedro, o áudio da Marília. Marília, inclusive, foi, eu destaquei ela no último giro, porque ela me ajuda bastante trazendo um pouco do clima de Recife. E ela contou um pouco sobre a ofensiva do João e da Marília agora no fim dessa corrida eleitoral. Clara, você pode colocar, por favor, o áudio da Marília?
A disputa aqui em Recife está cada vez mais acirrada, me chamou bastante atenção porque agora eles estão usando muita propaganda para manchar um nome do outro. João Campos, ele quer veicular de qualquer maneira o nome de Marília Reis como se ela fosse um anticristo, anticristã, e da parte de Marília quer o tempo todo dizer que ele é muito novo, inclusive hoje ele está fazendo 27 anos, então ela mesmo que passa na cara assim, dos recifenses, você quer que essa pessoa, esse jovem, seja o novo prefeito do Recife? Enfim, está bem complicado o negócio aqui.
Como a Marília falou, realmente a ofensiva está bastante grande. Lembrando que na terça-feira a gente trouxe aquela reportagem, aquela matéria da Veja, que trouxe um áudio do Túlio Gadelha, um deputado bastante importante no estado de Pernambuco, principalmente ali na região de Recife, onde ele sugeria que talvez a Marília Reis fizesse aquele esquema de rachadinha, bastante já conhecido no país. Inclusive, Túlio Gadelha soltou uma nota falando que não é nada daquilo, que houve uma edição do áudio. Realmente teremos que ficar de olho, mas vale ressaltar, vale a pena ficar de olho em Recife. A disputa não está certa, vai ser decidida nos 45 do segundo tempo, Pedro.
Vai ser emocionante ficar acompanhando no dia, né? Obrigado, Marília, aí pela participação. E vai ter debate amanhã, né, Lucas?
É isso, as principais capitais, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, vão ter debate amanhã na tela da TV Globo. Sempre o debate mais esperado, né? Porque é o debate pré-eleição, é o debate que fica ali batendo na porta de domingo. E vai passar ali naquele horário do Globo Repórter. As cidades que não têm segundo turno continuarão com a programação normal da TV Globo, mas vale ressaltar, amanhã, debate após a novela das 9, teremos o debate mais importante, é o debate que resolve tudo, Pedro.
Show de bola, obrigado, Lucas. 11h30 no relógio, chegou a hora da previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Quinta-feira amanheceu ensolarada no Rio, aí com 18 graus, e promete ser bem quente. Temperatura chega a 35 graus, perto ali de 2 horas da tarde, sem chances de chuva. Para os próximos dias, esse quadro se mantém. Amanhã, o termômetro varia aí entre 20 e 36 graus, vai ter sol, mas aí a gente já vai ver algumas nuvens no céu, né? Diferente de hoje. Sábado amanhece com névoa. Durante o dia, o sol até aparece ali, mas fica um pouquinho encoberto. O pico da temperatura vai ser ali sentido por volta das 2 da tarde, 34 graus. E domingo, segundo dia de eleições municipais para algumas cidades do Brasil, segundo turno, a situação vai ser parecida. Dia quente com máxima de 34 graus, Pedro.
Beber bastante água aí para passar protetor solar, né?
Verdade. Vamos falar agora de saúde.
Saúde.
na voz de quem cuida de você.
Anvisa se reúne com a farmacêutica AstraZeneca.
A pauta foi o andamento dos estudos clínicos da vacina de Oxford.
Ainda não há definição da data de envio do pedido de registro do imunizante.
Segunda-feira, foi anunciada a eficácia de até 90% da vacina.
E a Pfizer enviou à Anvisa dados de teste de sua vacina.
No chamado processo de submissão contínua, a ideia é que haja um envio aí de todos os dados sobre a fabricação do imunizante.
Mas atenção, isso não significa que a empresa solicitou registro da vacina.
Seria um modo de deixar esse procedimento menos burocrático e abrir caminho para uma solicitação posterior.
Segunda onda da pandemia preocupa o Rio de Janeiro.
Fila de espera por leitos de UTI na rede pública da capital já ultrapassa o número de vagas.
E apesar da alta contaminação, né, o governador Cláudio Castro descarta lockdown.
Em coletiva, na tarde da última terça, ele fez um apelo para que a população intensifique as medidas de prevenção e anunciou a criação de mais de 214 leitos.
Casos de síndrome respiratória aguda grave voltam a subir.
É a primeira vez que isso acontece no Brasil desde o mês de julho.
Segundo a Fiocruz, quase 98% dos casos são causados pelo coronavírus.
Os dados são da atualização do monitoramento semanal Infogripe, divulgado na última terça-feira. Hora de saber os jogos de hoje na TV. Conta pra gente, Pedro.
Vamos lá, hoje teremos Fortaleza e Goiás, válido aí pela 23ª rodada do Brasileirão, que começou ontem. Pela Libertadores, já falei na terça, né, mas reforço aqui, Guarani do Paraguai contra o Grêmio se enfrentam às 9h30 da noite. É, noite também de Sul-Americana, River Plate do Uruguai contra a Universidade Católica às 7h15 e às 9h30 da noite a partida do Vasco da Gama fora de casa contra o Defensa e Justiça. Sul-Americana também nas oitavas de final. Viajando agora para a Europa, tarde de Liga Europa, destaque aí para dois jogos das 2h55, Lille e Milan, Braga e Leicester. Agora destaque para três partidas das 5 da tarde. Rangers e Benfica, time aí do Jorge Jesus, PSV e PAOK e Napoli e Rijeka. Certamente teremos homenagens aí a Maradona nesse jogo do Napoli. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado, Pedro. Bom, gente, o programa tá ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência aí de sempre, por ficar com a gente até aqui. Acesse o nosso site, audioativo.com, para poder ouvir aí nossos podcasts, notícias, esporte, entretenimento. Essa semana também vai rolar também um especial aí do Maradona. Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco. Boa quinta-feira para você. Tchau, tchau. Tchau, Pedro. Tchau, Lucas. E até a próxima.
Tchau, Ana Paula. Tchau, Pedro. Agradeço mais uma vez ao convite de vocês dois, e eu quero fazer propaganda mais uma vez no meu podcast na área do esporte, do vôlei mais especificamente, que é o Tie Break. Ontem saiu o 14º episódio, e eu e meu amigo Matheus Machado abordamos o surto de Covid, que está assustando a Superliga. O Sesc RJ Flamengo, o time do Bernardinho, teve um surto bastante grande de jogadoras, e já teve 3 jogos adiados por conta disso. É importante ficar de olho nisso. Até logo, até semana que vem, galera.
É isso, valeu pessoal, obrigado a todos que acompanharam até aqui, a gente se encontra na terça que vem para o Giro Completo. Forte abraço e até a próxima.
Não seja apenas um ouvinte. Acesse e participe. Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.